Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouco sobre essa semana turbulenta que nós atravessamos, que ainda debatemos, e hoje eu entendo que é um dia importante para o nosso país. Turbulência na Bolsa de Valores, em queda, alta do dólar forte, incertezas no mercado econômico, rebaixamento da nota de crédito brasileira por uma agência, e tudo isso, senador Paim, que preside esta sessão, eu entendo que é o resultado da política econômica aplicada pelo ministro da Fazenda. E eu coloco pelo ministro da Fazenda, porque eu entendo que não é a política econômica do governo. Uma política econômica isolada de um ministro que foi indicado pelo sistema banqueiro, pelo sistema financeiro, que chegou elevando os juros aos maiores patamares da história desde 2000, provocando uma recessão enorme, e chegando a uma situação que eu entendo que é insustentável nós continuarmos com esta política econômica. Este assunto, eu já venho já por diversas vezes trazendo, não só aqui no plenário do Senado, mas também nas nossas comissões de infraestrutura, da CAI, principalmente da agricultura, a nossa preocupação com a retirada do dinheiro do mercado, do consumo, e esse dinheiro que antigamente, ano passado, senhor presidente, estava à disposição da população brasileira para investir no seu pequeno negócio, para investir nas nossas indústrias, para investir no setor produtivo, deixou de existir. E cadê esse dinheiro? Sumiu? Evaporou-se? Não. Esse dinheiro está sendo aplicado no sistema financeiro. E o resultado se deu nessa semana. O rebaixamento da nota de crédito brasileira por uma agência. E os bancos foram com tanta sede ao pote que aumentaram os seus lucros em mais de 20% esse ano em relação ao mesmo período no passado, que também foram rebaixados, não contavam com essa situação também. E é bom que se diga, senhor presidente, quando os bancos têm um excesso de lucro, é evidente que alguém está pagando por esse lucro. E quem paga por esse lucro são exatamente o povo brasileiro, são os credores, em conta corrente, empréstimos, são as indústrias, são as empresas brasileiras. É isso que eu entendo que está acontecendo. Por outro lado, esse rebaixamento também traz um alerta ao governo sobre aquilo que nós também já falamos por várias vezes aqui no plenário, com relação à reforma administrativa do governo, à reunificação de vários ministérios. Não tenho aqui a receita, porque é uma prerrogativa da nossa presidenta. Posso falar apenas do ministério que o PDT ocupa. Eu entendo que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência podem, sim, ser fundidos e passar a ser somente em um ministério. Estão no mesmo prédio, têm assuntos afins e podem ser fundidos. A questão de que esse ministério venha continuar com o PDT ou continuar com o PT, este não é o ponto. O PDT vai continuar apoiando ao governo se não mais estiver no Ministério do Trabalho. Esta, volto a dizer, é uma prerrogativa da presidenta. Ela que tem que saber quem deve colocar no seu ministério. O fato é que o PDT dá a sua parcela de contribuição com relação ao seu ministério. Nós vamos continuar, eu falo isso em meu nome, em nome da liderança do PDT aqui no Senado, nós vamos continuar apoiando o governo, vamos continuar ajudando em tudo aquilo que for necessário para melhorar a economia brasileira. Mas é necessário que haja essa diminuição de ministério, que haja essa reforma do tamanho da máquina no Estado, e isso tem que acontecer a nível nacional, estadual e municipal também. Eu entendo que nós não podemos penalizar, senhor Paim, os trabalhadores brasileiros com mais impostos. A situação que chegamos hoje é a fórmula da alta de juros com o aumento de impostos que aconteceu com a reoneração. E é uma questão interessante, essa reoneração da desoneração que aconteceu no ano passado. Depois de 4 meses da presidenta reunir 56 segmentos da sociedade e dizer: olha, essa é uma conquista de vocês, a desoneração veio para ficar. 4 meses depois, muda o ministro da Fazenda e a direção do governo também muda com relação à economia. Essa receita de alta de juros e aumento de impostos provoca a recessão, provoca o desemprego e prejudica diretamente o assalariado, prejudica a população, prejudica os trabalhadores. Nós entendemos que é preciso ter um choque de gestão. Talvez esse rebaixamento dessa nota de crédito brasileiro tenha sido um alerta para o governo para que realmente comece todo esse trabalho de reengenharia da máquina administrativa. Nós, aqui no Congresso, no Senado Federal, temos dado todo o apoio ao governo para as reformas, para o ajuste fiscal. Ajuste fiscal que nós alertamos por várias vezes. Não é aumentando o juro, não é aumentando impostos que nós vamos resolver o problema do Brasil. É o contrário. É aumentando o acesso ao crédito. É diminuindo o custo financeiro, é fazendo com que as nossas indústrias possam comprar equipamentos, melhorar a sua produtividade. Nós podemos melhorar a economia do Brasil.
Senador Garcia, se me permitir...
Pois não, senhor Paim, um prazer.
Já que estamos nós dois aqui,
prazer.
Eu tenho certeza que se tivesse outros senadores que estão em seus estados, em missão também, estão trabalhando, eles fariam a parte ao seu pronunciamento. Eu quero dizer que eu concordo na íntegra com o seu pronunciamento, mas na íntegra mesmo. E Vossa Excelência está fazendo uma crítica, é da base, como eu também sou, à política econômica do governo, que está pautado, e Vossa Excelência é muito feliz, em 2 pontos. Aumento de tributos, impostos, enfim, e taxa de juros. É só o que a gente ouve falar. Não tem uma alternativa a não ser essas duas. E eu quero dizer que eu recebi do sindicato... dos auditores fiscais da Receita, a seguinte informação que, para mim, é uma informação que eu transformei até num artigo que foi publicado no Jornal do Sul, baseado nessa informação, claro, com outros dados, mas essa informação eu coloquei lá. Se combatesse a sonegação e a fraude nesse país, daria para diminuir os impostos em 28%. Em vez de aumentar, daria para diminuir. Então, qual é a frase que fica? Uma frase que eu sei que Vossa Excelência conhece muito bem, que é um empresário bem-sucedido e um homem comprometido com o povo brasileiro, e naturalmente seu Estado, que quem paga corretamente, paga muito. E quem não paga, não paga nada, porque não paga mesmo. Então, se nós combatesse aqueles que estão se apropriando indevidamente do dinheiro da população, se faria justiça e daria para diminuir em 28%. Então, eu quero só, com esse pequeno parte, cumprimentar a fala de Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Paim. De fato, é uma preocupação que todos nós temos que ter com a geração de emprego. Eu ouvia hoje de manhã no jornal dizendo da repercussão do desemprego. As famílias já não tendo condições de pagar a escola dos seus filhos. Vão ter que tirar os alunos das salas de aula, porque não tem como pagar, porque o pai perdeu o emprego e a mãe não tem aonde trabalhar. Esta é a situação que nós estamos caminhando. E eu chamo a atenção, senador Paim, porque até o ano passado não existia essa preocupação de aumentar impostos e aumentar juros. Com a pressão do sistema financeiro brasileiro em indicar uma pessoa ao seu comando e não ao comando da presidenta, mudou completamente a política econômica brasileira. Mudou os investimentos, mudou a forma de financiamento. Nós anunciamos junto com a presidenta, eu vi a presidenta anunciar, melhor dizendo, o Plano Safra 2015-16. Valor maior da história do Brasil. Só tem um problema. Os agricultores não estão tendo acesso a esses financiamentos. Estão dificultando o acesso, porque é mais vantajoso para os bancos, mesmo o banco estatal, porque ele vive do lucro, investir no sistema financeiro do que emprestar para o setor produtivo. Olha que ponto chegamos. Isto já foi denunciado aqui por várias e várias vezes. Nós estamos voltando à era de 2002 para trás. Uhum. Em 2002, nós começamos a baixar os juros e chegamos num determinado momento onde a presidenta Dilma começou a diminuir os impostos. E o resultado veio com consumo, com a geração de emprego, era recorde de emprego, recorde de fabricação de produtos brasileiros. E era isso que nós queríamos. E essa receita deu certo para nós atravessarmos a crise de 2008, até o ano passado. Essa mesma receita os americanos utilizaram para retomar a economia dos Estados Unidos, diminuindo os juros, aumentando o crédito para aumentar a produtividade através do aumento do consumo. A China, no começo do mês, utilizou da mesma ferramenta. No primeiro sinal de crise da China, a China diminui os juros, abre o crédito à população para aumentar o consumo, para não gerar desemprego e não gerar recessão. No Brasil, ao contrário. Essa semana, reuniu-se em São Paulo um grupo de notáveis, pessoas importantes, não tem dúvida, que nós temos que respeitar. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas exigiram a permanência do ministro da Fazenda atual no seu cargo, para manter essa política de austeridade. Eu pergunto, será que é isso que a presidenta quer? Eu tenho certeza que não, senhor presidente. Esta não é a política da presidenta Dilma. A política, ela mudou exatamente a hora que mudou o ministro da Fazenda. Nós estamos vendo as obras do Ministério dos Transportes paralisando por falta de pagamento. Obras do governo em todas as áreas. E é importante que se diga que a arrecadação do governo caiu 2,78% apenas. Só 2,78% diminuiu a receita do país. Agora, onde é que está o problema? A alta do juro. Todo o esforço que nós fizemos aqui no Congresso para aprovar o ajuste fiscal não foi suficiente para pagar o rombo das contas internas provocada pela alta do juro interno, porque dobrou a taxa Selic. De 7 foi para 14. Evidente que a conta subiu também. E nós estamos trabalhando para pagar essa conta dos juros.